Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Programa Ambiente é o Meio de hoje, entrevista a Tânia Pacheco, que possui um blog sobre a temática do racismo ambiental. Tânia, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e, como sempre, pedimos que o entrevistado fale um pouquinho da sua trajetória de vida.
Bom, a minha trajetória de vida ela tem diversas vertentes. Eu comecei como jornalista, fui fazer depois no jornalismo. Eu me interessei por diversos campos, mas sempre ligados, à cultura, mas uma visão gramsciana, da cultura, quer dizer, a cultura enquanto concepção de mundo e bastante interligada com política, né? E, bom, fiz um mestrado em educação, fiz um doutorado em história, em termos acadêmicos, e lá para as tantas da minha vida eu comecei, como uma pessoa, enfim, de esquerda que eu sou, a entender que havia algumas questões que a esquerda não tratava como na minha ideia merecia, né? E, fundamentalmente, elencava duas coisas. Uma questão era a questão do racismo, entendido aí num sentido amplo, e a outra coisa era a questão do meio ambiente. E isso, aos pouquinhos, foi me levando a uma trajetória que, nos últimos anos, principalmente desde o início da década de 2000, foi cada vez mais intensamente mobilizada nesse sentido, juntar a questão política com essas duas vertentes, racismo e meio ambiente. E foi exatamente assim que eu cheguei aqui.
Muito bem. Aproveitando um pouco essa introdução, quer dizer, na sua leitura, qual é a crítica feita à perspectiva da esquerda, né, na questão do racismo, por exemplo, né?
Na minha hipótese, existe uma grande miopia, quer dizer, como se de repente, amanhã, se fizesse uma democracia, uma justiça social geral, digamos assim, o racismo deixasse de existir, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, quer dizer, o racismo é alguma coisa que está fortemente incrustado no nosso imaginário, ele é naturalizado, inclusive, pelas pessoas, e, enfim, como a questão também da mulher, né, que de repente fica uma coisa natural, digamos assim, que haja o homem como um ser, de alguma forma, superior, um ser com mais conhecimento, com mais aptidão para determinadas tarefas, para determinados cargos, inclusive, do que a mulher. E, então, a gente sabe que isso daí, na realidade, tem que caminhar paralelo, tem que caminhar junto. Quer dizer, você não pode ter uma perspectiva de transformação do mundo se essa perspectiva não engloba também a questão da luta contra o racismo e da luta por uma igualdade também no que diz respeito a gênero, né? E eu estou falando de gênero, inclusive, no sentido mais amplo do que o feminino, do que a mulher, digamos assim. Então, isso daí, para mim, é algo fundamental.
Bom, muito bem. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de racismo ambiental. Quer dizer, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa, de onde veio esse conceito, foi de experiências concretas que ele nasceu. Explica um pouquinho o que significa esse conceito.
Esse conceito nasce, na verdade, a expressão racismo ambiental nasce nos Estados Unidos na década de 1980. Quer dizer, existe uma cidade, Warren County, onde se descobre que estão lançados rejeitos químicos violentos, profundamente danosos, etc. Não por acaso se descobre também que esses rejeitos estão sendo lançados num bairro negro. Começa a haver uma mobilização contra isso, uma mobilização de protesto, né, pela comunidade negra local, e nesse movimento, inclusive, entram pessoas também ligadas à igreja, entre elas um reverendo chamado Benjamin Chaves. Nessa luta, que absolutamente não tem nenhuma visibilidade inicialmente, eles vão cada vez mais recebendo essas cargas tóxicas, cada vez mais tentando se contrapor a isso, até que em determinado momento eles decidem ficar na rua, se colocar seus próprios corpos no meio da rua, para defesa contra esses caminhões que estão chegando com os rejeitos. Isso daí pela primeira vez muda alguma coisa, porque passa a ter visibilidade essa questão. E ao ter visibilidade, descobre-se, inclusive também inicialmente por uma atitude do próprio Benjamin Chaves, descobre-se que grande parte dos rejeitos químicos, rejeitos, enfim, que são lançados em espaços, principalmente do sul dos Estados Unidos, são lançados dentro de comunidades negras. Quer dizer, e isso daí, você vê que a maioria absoluta dos lixões, digamos assim, de rejeitos, está dentro de comunidades negras, embora os negros nessas regiões, eles não cheguem nem a 25% dos habitantes. Isso daí, nessa mesma ocasião, esse reverendo, ele chama a essa questão de racismo ambiental. Então, a partir daí, esse termo, ele passa a existir, e passa a existir também uma preocupação com uma outra coisa, que é a questão da justiça ambiental, que também é um outro termo que vai aparecer a partir do movimento negro, quando os negros norte-americanos fazem um colóquio internacional, que eles chamam de colóquio internacional sobre os homens de cor, uma tradução, enfim, rápida. Nesse colóquio, eles têm um documento final, e um dos itens desse documento final é exatamente a necessidade de se lutar por justiça ambiental. Esse termo, justiça ambiental, é exatamente o termo que vai, a partir daí, ganhar força e vai ganhar, inclusive, o respaldo da academia. Ele é levado para a academia, ele é levado também para as grandes ONGs norte-americanas, que são brancas e que seriam talvez mais insensíveis a um termo como racismo ambiental, mas que se mostram aptas a receber essa noção da necessidade de justiça ambiental. Então, na verdade, o que vai ficar para nós, modo geral, é a luta por justiça ambiental, mas que é fundamental que a gente tenha noção de que essa luta nasce, de fato, do movimento negro e nasce como uma coisa a ser buscada, uma utopia a ser buscada, de justiça ambiental. Pegando o tema, trazendo tudo isso para o Brasil, né, o que a gente pode dizer é o seguinte, quer dizer, todos nós sabemos o que é uma injustiça ambiental. Só que o que a gente não considera é que essa injustiça ambiental, ela tende a ter cor, ela tende a ter determinadas características físicas, geográficas, etc., que, acima de tudo, são as que aparecem como parte dessa realidade de injustiça ambiental. E a isso nós chamamos de racismo ambiental. Então, para te dar um exemplo bem claro, por exemplo, quando a Aracruz Celulose chega no Espírito Santo, ela poderia, teoricamente, escolher entre buscar, fazer, instalar seu monocultivo de eucalipto em áreas onde você tinha predominantemente pessoas de descendência italiana, fazendeiros, pequenos fazendeiros de descendência italiana, ou regiões que eram habitadas por povos indígenas, territórios indígenas, ou territórios quilombolas. Obviamente que ela prefere, não é por acaso, não brigar com os descendentes de italiano, e sim tomar conta das terras indígenas e quilombolas. Daí é mais fácil, quer dizer, são pessoas, já comunidades já vulnerabilizadas, né, pela própria lógica do capital, etc., etc., pela própria realidade política, e que é mais fácil ainda você levar essa vulnerabilização mais fundo. Então é isso que acontece. De repente, Brasil afora, o que você vê é esse quadro se repetindo. Essas comunidades sendo as comunidades mais atacadas. Isso é o racismo ambiental.
Muito, muito bem. Estamos aqui entrevistando hoje Tânia Pacheco sobre a temática do racismo ambiental. Tânia, eu estava lendo um artigo que você escreveu e cita também um exemplo que me pareceu muito interessante, né, de como essa questão se mescla de uma forma muito intensa na questão da floresta do Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Porque de um lado você tem, né, o Cristo, né, com toda a questão de uma peregrinação de cunho religioso, católico, né, uma igreja predominante no Brasil, e ao mesmo tempo uma perseguição, né, às culturas, né, e aos rituais religiosos, né, dos afrodescendentes, né? Então eu queria que você comentasse também, porque me parece também um exemplo muito paradigmático do que seja esse conceito.
É, isso daí a gente não tem só o Cristo, a gente tem diversas capelas e igrejas, inclusive, né? Tem até uma capela com um quadro do Niemeyer, etc., mas, enfim, desculpa, do Niemeyer, não, do Portinari. Enfim, a gente tem uma realidade, uma presença forte da Igreja Católica, e, ao contrário, a gente tem o pessoal de uma religião de matriz africana com total cerceamento. Busca-se, inclusive, quer dizer, uma dos argumentos que é usado é que, de repente, eles vão fazer oferendas, né? Vão fazer oferendas na mata, e isso daí, teoricamente, poluiria, criaria possibilidade de incêndios, etc. Né? Entendeu? Contra isso, o que existe é que, de fato, o que eles pedem é a definição de um espaço onde eles pudessem fazer essas oferendas, que seria, evidentemente, um espaço onde você teria todas as condições de não ter esse tipo de risco de poluição ou de incêndios, etc. E mesmo isso é negado. Agora, eu acho que a gente pode ir mais longe, inclusive, nessa questão do racismo ambiental, com exemplos bastante práticos. Eu coordeno um projeto que é sediado na Fiocruz, chamado Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Esse mapa é um mapa que foi ao ar, está no ar desde 2010, e ele tem atualmente, são os principais conflitos existentes em todo o país, bastante profundamente pesquisados e avalizados, inclusive, por pesquisadores, etc., de todos os estados. Nós temos atualmente 571 conflitos neste mapa. E se eu te disser que a maioria absoluta deles diz respeito ao racismo ambiental, acho que isso, acima de tudo, é algo profundamente gritante e profundamente capaz de nos fazer parar para pensar. Se você quiser, inclusive, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que talvez seja interessante.
Com certeza. Explique um pouquinho, porque o número é impressionante, né? E eu achei o projeto também muito interessante. Então, se você puder detalhar um pouquinho e alguns dados relevantes, e depois, ao final do programa, nós vamos também disponibilizar os endereços para as pessoas que queiram se aprofundar mais.
Bom, com certeza. Bom, deixa eu te dizer, então, algumas coisas que eu acho importantes. Nós temos 8 anos de mapa no ar, né? Aliás, 6 anos, 7 para 7 anos de mapa do ar, mas 8 para 9 anos do início da pesquisa. E o que a gente pode fazer como um balanço, né, disso tudo são alguns dados que são bastante importantes da gente socializar. O primeiro deles é que se a gente tem, né, segundo o IBGE, uma relação campo-cidade de quase, digamos, 86% a 87% dos habitantes brasileiros na cidade, contra 13 ponto alguma coisa por cento de habitantes do campo. No entanto, o que o mapa nos mostra é que mais de 50% dos conflitos estão restritos à zona rural. Esse é o primeiro dado. Nós temos na zona urbana menos de 14% dos conflitos. E temos 36% de conflitos que são misturam, digamos, esse urbano com esse rural. Se você pega, por exemplo, Belo Monte, né, a gente sabe muitíssimo bem que o Belo Monte ele causa problemas para povos indígenas, mais de um, mas causa problemas também para habitantes da cidade. Então, isso daí é algo que já nos dá uma primeira informação sobre o cenário desses conflitos. Eles são predominantemente ligados ao campo. E muitas vezes, até mesmo os conflitos urbanos, eles envolvem pessoas que foram exatamente expulsas do campo para a cidade, né, e que, na cidade, lutam pelo território, como lutaram pelo território anteriormente no campo, buscando condições dignas de sobrevivência que não encontram absolutamente na cidade, como não encontraram no campo. Agora, se a gente parar para olhar um pouquinho mais para esse mapa, para os resultados desse mapa, a gente tem coisas extremamente interessantes. Por exemplo, a gente sabe que, novamente segundo o IBGE, a gente tem no Brasil 0,04% de habitantes de povos indígenas. Isso daí dá menos que 900 mil pessoas, segundo o IBGE. No entanto, se a gente olhar o mapa, a gente vê que 29% dos conflitos envolvem povos indígenas. Então, isso é uma coisa completamente alucinada. Você tem uma fração mínima da população, de um lado, e do outro lado você tem essa fração mínima presente em 29% dos conflitos. Se a gente vê logo em seguida quem a gente localiza no mapa, a gente localiza exatamente os quilombolas, com 22,45% de incidência nesses conflitos. E isso daí diz extremamente, de uma forma bastante clara, me parece, como é que o racismo ambiental está presente. E se a gente poderia continuar, se a gente fosse buscar, a gente vai ter pescadores artesanais, que são também outra comunidade predominantemente, se não de origem indígena, mas de origem negra, etc. A gente vai ter ribeirinhos, enfim, a gente vai ter comunidades que são, acima de tudo, elas são diretamente impactadas a partir de um viés racista, de um viés que, inclusive, se revela na fala de muitos políticos, né, quando eles dizem, por exemplo, que são tudo que não presta essas pessoas. Quando eu disse que elas são atrasos ao progresso e ao desenvolvimento. Quando se diz, enfim, que eles não têm os mesmos direitos, no estudo está se dizendo exatamente que eles são, no mínimo, cidadãos de segunda classe. Se não cidadãos, não cidadãos, pessoas que realmente entravam na cidadania e não têm os mesmos direitos que os demais.
Enfim. Desculpe te interromper, Tânia. Eu acho que pediria agora que você comentasse um pouquinho, que eu acho que é extremamente vinculado ao que você está falando, a questão do massacre de Colniza, né? Que ocorreu há poucos dias, né? No estado do Mato Grosso, né? Quer dizer, ele é mais um, infelizmente, é mais um indicador a ser colocado no mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, é isso?
Com certeza. Antes dos povos indígenas, com os 29% deles, nós temos exatamente no mapa os agricultores familiares, com 33%. Esses agricultores, é fundamental que a gente explicite isso. Nessa categoria de agricultores familiares, a gente também tem muitos quilombolas, por exemplo, que não se auto-identificaram primariamente como quilombolas, mas sim como agricultores, enfim. Mas seja lá como for, o quadro da agricultura familiar, né? O quadro da luta pela terra, e acima de tudo que a gente vê no mapa é a luta pelo território. Se você parar para pensar, agricultores, povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos, todos eles, e moradores de cidades, de lixões, de periferias, etc., todos eles, na realidade, são lutas pelo território, o que determina, né, que eles sejam atingidos, que eles tenham seus direitos negados, etc. A questão dos agricultores E quando a gente fala agricultura, a gente está englobando, evidentemente, os sem terra, né? Que só são sem terra porque não conseguiram ainda o seu espaço de terra para fazer a sua agricultura. A gente, esse quadro é o pior possível. A gente acabou de ter, inclusive, o lançamento do Conflitos no Campo, né, pela CPT, e o que a gente vê no trabalho belíssimo da Comissão Pastoral da Terra é que, salvo erro, esse ano já foram 61 assassinatos, se não me engano, por questões de terra. Isso foi no ano passado, 61 assassinatos. Este ano foram 20 ou 21 já acontecendo. Isso daí é completamente, é uma vergonha, quer dizer, me parece inteiramente inaceitável, impensável até, que isso esteja acontecendo num país como o Brasil. Não digo respeito só aos assassinatos de agricultores, mas a violência no campo, que é o fator que o mapa, por exemplo, nos mostra de forma assustadora, em todos os seus vieses do assassinato, da ameaça, etc., até as formas diferentes de coação, mas, enfim, é impensável na minha cabeça que nós tenhamos as pessoas encarando isso como se fosse natural.
Só para dar dois exemplos aqui locais, né? Esse programa é gravado aqui no campus da USP de Ribeirão Preto. Aqui na cidade de Ribeirão Preto, nós temos um loteamento, né, da Coab, que é feito em cima de um antigo lixão. Então, as pessoas são obrigadas a morar num local que tem emanação de gases, quer dizer, as paredes começam a ser rachadas, quer dizer, um investimento do poder público. E tem um projeto que é querido de muitos segmentos aqui da elite local, que é a ampliação do aeroporto da cidade, que é um aeroporto que, a exemplo do de Congonhas, de São Paulo, ele já está totalmente envolvido pela malha urbana da cidade e que implicaria simplesmente no desalojamento de mais de 3 mil famílias. Obviamente, famílias pobres, né? São áreas de ocupação. Então, assim, infelizmente, mais dois indicadores para esse mapa que eu tenho certeza que em qualquer local do Brasil, né, se as pessoas se perguntarem, vão encontrar exemplos concretos de racismo ambiental. Agora, Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do blog também. Eu sei que você, com uma equipe, desenvolve um blog, né? A gente está caminhando um pouco para o final do programa. Então, eu pediria que você comentasse um pouquinho a ideia do blog, como é que as pessoas podem ter acesso.
Bom, o blog está na internet, assim como o mapa, né? O nome dele é Combate Racismo Ambiental, facilmente localizável. E a ideia do blog é exatamente ser coerente com tudo isso. O blog, inclusive, é o maior fornecedor de dados para o mapa, porque ele recebe muitas denúncias, né? Ele noticia e depois os pesquisadores vão exatamente pegar esse material, aprofundar essa pesquisa, ver outras fontes, verificar, evidentemente, todos os dados, está tudo certinho. E a partir daí, do aprofundamento que essas informações têm, é que nós, acima de tudo, alimentamos o mapa. Agora, o blog, ele, embora tenha esse nome, Combate ao Racismo Ambiental, ele tem uma preocupação um pouquinho mais ampla, porque, voltando ao início da minha fala, né, eu acho que, acima de tudo, inclusive é uma coisa que, para mim, acho que é importante a gente dizer, quando a gente vê essas comunidades, vê esses povos indígenas, vê esses quilombolas, inclusive os vê sendo chamados como atraso, a gente está abrindo mão de uma coisa fundamental, acima de tudo, que é a concepção de mundo que eles têm, a visão de mundo com que eles encaram a natureza, por exemplo. A noção de que eles têm que buscar na natureza, que para eles, inclusive, é algo sagrado, exatamente o que eles necessitam. Então, eles vão buscar o peixe para eles, para suas famílias, eventualmente para os convidados que vêm para uma festa, etc. Se sobra algum peixe, eles podem, em algumas comunidades, até, de repente, trocar esses peixes na cidade por alguma coisa que eles necessitem. Mas eles não têm essa noção de que eu vou ter gente pescando peixe para eu vender. essa comercialização, essa terra como mercadoria, né? E as coisas que existem na natureza como mercadoria. Então, não só é importante para a gente dar visibilidade a esse tipo de posicionamento perante a nossa realidade, perante o mundo, essa busca de outros caminhos para se olhar o planeta, que é uma coisa fundamental, necessária. A gente está acabando com o planeta, mas não só, eu acho que a gente está acabando também com o nosso próprio sentido de humanidade dentro de nós, né? Na forma como a gente naturaliza determinadas coisas que são inteiramente absurdas, é isso. Então tem esse lado para a gente resgatar, mas tem também um outro lado que é o lado mais amplo, quer dizer, você não pode, voltando agora finalmente ao meu início, eu acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que estar caminhando numa visão mais ampla de mundo, né? Onde a gente possa disseminar outras questões que são igualmente fundamentais se a gente quer, ao contrário, resolver a questão do racismo. Então não é só lutar contra o racismo, mas é lutar contra o capitalismo, é lutar contra a misoginia, é lutar contra, enfim, as diversas facetas que nós temos e que tiram de nós o que nós teríamos melhor de humanidade, que é o sentido da solidariedade, que é o sentido de nos entendermos como irmãos, que é o sentido de tentarmos construir juntos um mundo melhor. Por isso, o blog ele não tem só uma concepção de compromisso restrito, digamos assim, da luta contra o racismo, e sim uma visão mais ampla de luta contra outras formas de injustiças, outras formas de desumanização, outras formas de desrespeito, digamos assim, à justiça, no seu sentido mais amplo, que existe pelo mundo. Ele é, enfim, ele é um blog político, ele é um blog político no seu sentido amplo, né, de posicionamento, de luta, e ele é um blog, enfim, que a gente procura encaminhar da melhor forma possível para dar uma contribuição que, embora pequena, a gente procura que seja uma contribuição válida na construção de um país mais justo.
Com certeza. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou a jornalista Tânia Pacheco, criadora do blog Combate ao Racismo Ambiental e coordenadora executiva do Mapa de Conflitos Envolvendo Justiça Ambiental e Saúde no Brasil. Tânia, muito obrigado pela sua participação em nosso programa.
Obrigado a vocês, foi um prazer.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.